pensar nunca na vida. Esquece, não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de um dos mais desempoeirados comentadores políticos da nossa praça. Um programa em que ouvimos a análise política de um dos mais desempoeirados comentadores políticos da nossa praça. Salvador Seguro Valente. Salvador, muito bom dia.
Bom dia, Vasco. Obrigado pelo convite.
Salvador, qual é que é o seu comentário genial sobre os resultados eleitorais conhecidos ontem?
O meu comentário é... Estão prontos?
Vamos, atirar-nos a verdade à cara.
O meu comentário é... Certos partidos devem fazer uma reflexão.
É, pá, isso é muito bem pensado.
É, não é? Calma, esperem. Certos partidos devem fazer uma reflexão profunda.
Uma reflexão que é profunda, bastante disruptivo.
Calma. Certos partidos devem fazer uma reflexão profunda e um debate interno.
O quê? Uma reflexão e um debate interno? Como é que ele se lembra destas
coisas? Certos partidos devem fazer uma reflexão profunda e um debate interno que não dispensa autocrítica.
O que é com autocrítica e tudo? Bem, nota-se bem que este homem tem mestrado em ciência política e relações internacionais.
Atenção, eu acho que consigo melhor. Certos partidos devem fazer uma reflexão profunda e um debate interno que não dispensa autocrítica para que daí se possam retirar as devidas ilações.
Ilações que são para serem retiradas? Que gênio! Nós podemos dizer com segurança que estamos na presença do melhor comentador da sua geração.
Muito obrigado.
Salvador Seguro Valente, alguns comentadores estão confusos com o que se passou, mas não o senhor, certo?
É claro que não. Os resultados de ontem têm uma razão muito simples.
Muito simples? Olha que eu pensava que era extremamente complexa.
Não, muito simples. Repare, eu sou um comentador que sabe tudo. Portanto, como é óbvio, a concretização de uma tendência internacional com impacto em praticamente todas as democracias do mundo deve-se a uma razão muito específica que me ocorreu 5 minutos antes de entrar aqui no estúdio, quando a maquilhadora me estava a pôr corretor de olheiras.
Ah, claro. E qual é a razão que explica os resultados de ontem?
Os políticos não conhecem o país real.
Os políticos não conhecem o país real?
Os políticos não conhecem o país real.
Certo, estamos sempre a ouvir isso, mas a questão é, o senhor conhece o país real? É que parece-me um daqueles comentadores que nunca teve contacto com o mundo rural.
Mau, como é que eu não conheço o mundo rural se eu fiz 3 visitas de estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais? Seja sério, eu tive uma manhã a cozer pão, a bater natas para fazer manteiga, a olhar para um burro mirandês. Mas atenção, o mundo rural não é o país real. O país real que os políticos não conhecem é outra coisa.
Então onde é que fica o país real que os políticos não conhecem? Nos subúrbios, nos polos industriais, no interior negligenciado?
Não, o país real está num sítio específico. Os políticos não conhecem o país real porque nunca foram lá.
Mas o país real fica onde? Então, Monte Alegre, Faro, Mira Sintra, Molessas?
Não, o país real nem sequer fica em Portugal. Ah. Esse é que é o problema. O país real fica na ilha de Kapingamarangi. Kapingamarangi, nos Estados Federados da Micronésia.
Como diz? Kapingamarangi?
Kapingamarangi, exatamente. Em 1521, Fernando Magalhães parou numa ilha da Micronésia e deixou o país real dentro de um baú de madeira. E agora vai-se lá, abre-se um baú, vem uma luz e fica-se a conhecer as verdadeiras aspirações, preocupações, amarguras e, no fundo, a alma dessa entidade homogénea que é o povo português. Ou seja, querem conhecer o país real, esqueçam o mercado do bilhão, vão a Kapingamarangi.
Se é Salvador, em momentos como este, os comentadores políticos têm o hábito de dizer uma frase que revela muitas certezas e da qual se podem arrepender. Qual é que é a sua frase taxativa sobre estas eleições?
Isto é muito simples. Portugal tornou-se num país estruturalmente de direita.
Não será precipitado? É que isso pode ser desmentido a médio prazo.
Ouça, eu nunca me enganei neste tipo de proclamações.
Nunca?
Nunca. Sem ser no ano passado, quando disse que o Chega nunca passaria dos 20%. Ou em 2022, quando disse que o PS era o único grande partido português e corríamos o risco de governasse para sempre.
Mas de resto, nunca tirou conclusões precipitadas?
Nunca. Sem ser em 2018, quando disse que Portugal era imune à tendência de aparecimento de partidos populistas e liberais. Ou em 2019, quando disse que o sucesso da geringonça indicava que éramos um país estruturalmente de esquerda. Ou em 1973, quando disse que Marcelo Caetano tinha salvado o regime do Estado Novo com a relativa liberalização. Ou em 1128, quando disse que íamos ser todos espanhóis, já que Dom Afonso Henriques é um menino bem comportado e, apesar das divergências, mãe é mãe, não é?
Certo, as suas previsões são sempre excelentes, mas ninguém previa, por exemplo, uma derrota desta magnitude do Partido Socialista, não é?
Olha, em relação ao PS, para que as pessoas percebam lá em casa, porque as pessoas estão lá em casa, não é? Para que as pessoas percebam lá em casa, permita-me colocar as coisas da seguinte forma.
Alto, desculpa, eu sei o que é que vai acontecer. Este documentador vai correr numa das mais maçadoras manias dos comentadores, que é tentar explicar um fenómeno político através de uma metáfora futebolística.
É pá, não, por favor, Salvador, não tente explicar um fenómeno político através de uma metáfora futebolística.
Vou tentar explicar um fenómeno político através de uma metáfora futebolística.
Horrível. Só espero que não seja longa, chata e má.
Vai ter de ser. O Pedro Nuno Santos é como o João Félix.
É pá, que desagradável.
Em 2019 toda a gente dizia que era o futuro. Depois teve oportunidades e desperdiçou-as. Isso primeiro era legítimo pôr as culpas num contexto adverso. Provou-se depois que só pode ser um problema de personalidade.
É chata e é má.
Para além disso, não ajuda a estar sempre a mudar de posição. Agora, o mais provável é que mais tarde ou mais cedo enverede pela carreira de comentador.
Confirma-se, foi longa, chata e má.
Nem pensar nunca é na vida. Esquece, não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...